Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Saúde Sem Complicações. E hoje convidamos o professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Dr. Wilson Marques Júnior, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento. Ele atua no grupo de doenças neuromusculares e neurogenética e tem em suas pesquisas como principal área de interesse as neuropatias periféricas, em especial a neuropatia da moléstia de Hansen e as neuropatias hereditárias. E entre elas está a doença de Charcot-Marie, que é o nosso assunto de hoje. Bem-vindo ao Saúde Sem Complicações, professor Wilson.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Mais uma vez, né, professor? Muito obrigada, viu? Professor Wilson, o que é a doença de Charcot-Marie, conhecida como CMT?
Bom, a CMT, a doença de Charcot-Marie, ela é uma doença neurodegenerativa, né, hereditária, do sistema nervoso periférico, né? Ela compromete as fibras sensitivas, as fibras motoras e, às vezes, as fibras autonômicas. As principais manifestações são fraqueza distal, né, inicialmente nos pés e que depois pode progredir para as mãos, e também perda de sensibilidade, que é mais intensa também nos pés e depois nas mãos.
Professor, existe mais de um tipo dessa doença, para essa doença, né? Ou não?
Sim, na realidade o que a gente chama de Charcot-Marie-Tooth, né? Hoje é conhecido como Charcot-Marie-Tooth e doenças relacionadas ou correlacionadas. A gente já conhece cerca de 92 genes, né, diferentes, e muitos outros ainda devem ser descobertos. Acredita-se que no final, né, da história a gente vai ter cerca de 150 a 200 genes diferentes associados com a doença. Então, na realidade, o que a gente chama de CMT hoje, no futuro serão cerca de 200 doenças diferentes.
E dessas doenças relacionadas, né, como se chega ao diagnóstico disso?
Assim, o Charcot-Marie, ele é definido como sendo uma neuropatia hereditária sensitivo-motora, porque ele compromete tanto a parte da motricidade, né, como a parte da sensibilidade. As formas relacionadas, então, a gente vai ter principalmente a neuropatia hereditária motora, que só causa fraqueza distal nos pés e depois nas mãos, ou seja, então só o componente motor. E o outro grupo são as neuropatias hereditárias sensitivas ou sensitivo-autonômicas, que são neuropatias onde a motricidade está preservada, a força está preservada, mas a gente tem um comprometimento exclusivo da sensibilidade e uma disfunção autonômica. Cada um desses grupos aí, né, a neuropatia hereditária sensitivo-motora, a neuropatia hereditária motora e a neuropatia hereditária sensitiva, tem inúmeros subgrupos.
Isso dificulta o diagnóstico, professor?
Até certo ponto, né? Na realidade, o diagnóstico do Charcot-Marie e das doenças correlacionadas depende basicamente da clínica e da avaliação neurofisiológica, ocasionalmente, muito mais raramente, de algumas outras investigações, como biópsia de nervo, alguns exames de sangue, né? Mas isso permite que a gente fale: o paciente tem Charcot-Marie, ou ele tem uma neuropatia hereditária sensitivo-motora, ou neuropatia hereditária motora, ou neuropatia hereditária sensitiva. Para a gente saber o subtipo, né, é que então é importante o teste genético. Na prática, ainda em termos de tratamento, isso não é muito relevante, porque não existe um tratamento específico para cada tipo de Charcot-Marie, né? Mas isso passa a ser importante quando a gente vai fazer a avaliação familiar, quando a família está interessada em saber quem pode ter a doença, quem pode desenvolver a doença no futuro e qual a chance, né, de uma pessoa acometida passar para os filhos. Aí, então, o estudo genético passa a ser extremamente importante. Certamente, no futuro, quando a gente tiver tratamentos específicos para cada subtipo, então a identificação dos genes vai ser muito importante.
Professor, em um grupo familiar, qual a chance de haver dois familiares, por exemplo, com a doença?
Olha, isso depende muito do tipo de herança, né? Então, no sarcoma Ri, a gente tem herança autossômica dominante, autossômica recessiva, ligada ao X e, mais raramente, herança mitocondrial. Mas nas duas formas mais comuns, né, na herança autossômica dominante, cada filho de uma pessoa comprometida tem uma chance de 50% de desenvolver a doença. Então, nesse tipo de doença autossômica dominante, a gente vai observar pacientes não só numa mesma geração, mas em várias gerações sucessivas. Então, são famílias que podem ter muitas pessoas comprometidas. Naquelas formas recessivas, o gene com defeito tem que vir do pai e da mãe, né, que em geral são normais. Então, ela é mais frequente quando os pais são primos, né, são parentes, embora elas também aconteçam quando os pais não são parentes. Elas são doenças bem mais raras, a não ser nos lugares onde há muita consanguinidade, onde há muito casamento de parente com parente, mas nesse caso a chance de cada pessoa, né, nascer com defeito, com Charcot-Marie, é cerca de 25%.
Grande o número, né?
Sim, é grande, é grande. Essa é provavelmente a neuropatia hereditária, ou pelo menos a doença hereditária neuromuscular mais comum que existe.
Professor Wilson, e quais são os sintomas da CMT?
Olha, como eu disse, né, quer dizer, então são fraqueza e perda da sensibilidade. Em geral, no caso mais comum, né, que é uma duplicação de um gene chamado PMP22, a doença se inicia na primeira ou na segunda década de vida. Então, os pais podem observar que a criança, quando ela começa a andar, ela cai mais que as outras crianças, tem uma marcha um pouco mais difícil. Depois os pais notam que quando a criança corre, né, nas brincadeiras infantis de pique, de pegar, de jogar bola, a criança tem mais dificuldade, não consegue acompanhar as outras crianças, né? E que isso vai se acentuando ao longo do tempo. Quando a doença começa um pouco mais tarde, então as pessoas relatam que elas estão tropeçando quando andam, passam a ter dificuldade para correr, dificuldade para subir escadas, né? Que as pernas podem ir afinando e mais tarde então aparece a fraqueza, né, nas mãos, dificuldade para segurar um lápis, para abrir uma porta, para mudar uma chave, né? Então essa é a principal queixa da grande maioria dos pacientes. Ocasionalmente, quando tem uma perda importante da sensibilidade, então os pacientes podem se machucar e não perceber. Quando eles olham para o pé, tem uma ferida que eles não observaram, né? Eles sentem que eles batem o pé na quina da porta e não sentem dor, né? Mas isso é menos frequente. O mais frequente mesmo são as dificuldades motoras.
Certo. E esses sintomas, eles continuam evoluindo?
Olha, em geral, na maior parte das vezes, né, o Charcot-Marie, embora ele imponha limitações para a vida da pessoa, são limitações que vão se incorporando muito lentamente ao longo da vida, né? Então, em geral, a grande maioria das pessoas com CMT consegue ter uma vida útil, né? Constituir família, casar, ter filhos e ter uma vida profissional ativa, né? Raramente, no entanto, a doença pode ser mais grave, né? E aí levar a limitações maiores.
E qual seria essa forma de doença mais grave?
Nessas formas mais graves, a pessoa pode ter muita dificuldade de locomoção, pode ter que usar a cadeira de rodas, né? Muito raramente tem um comprometimento mais grave de ficar restrito à cama e muito, muito raramente pode ter comprometimento respiratório. Isso, em geral, ocorre com mutações específicas de genes que são mais agressivos, vamos dizer assim, né? Mas são situações extremamente raras no Charcot-Marie. Eu devo dizer aqui, né, que para quem lida com doenças neuromusculares, né, o Charcot-Marie, a gente costumava falar isso nos eventos, é uma doença relativamente benigna. Mas, do ponto de vista do paciente, um peso muito grande, porque limita muito a atividade, né? Então, embora se a gente comparar com outras doenças neuromusculares, ela esteja no espectro benigno, do ponto de vista funcional, ela compromete muito a qualidade de vida dos pacientes.
É uma doença de evolução lenta, né? Que, de certa forma, o paciente pode levar uma vida normal, desde que não seja um caso mais grave, é isso?
Sim, é isso. Eu tenho pacientes, né? Por exemplo, eu tenho um paciente médico que ele trabalha até hoje com mais de 75 anos de idade, tem paciente escritor que continua escrevendo, tem paciente engenheiro que continua trabalhando, né? Em geral, as dificuldades maiores são aquelas pessoas que precisam fazer muito esforço físico, né? Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que são pedreiros e para eles realmente fica difícil, né? Porque eles precisam ter muito vigor físico para poder fazer a sua atividade. Então, nesses casos, a gente tenta readequar, né, a atividade do paciente para que ele continue ativo, mas que numa função que seja adequada às suas limitações.
Quer dizer que intelectualmente essa doença não afeta em nada?
É muito, muito, muito raro. Quer dizer, a maior parte dessas pessoas são brilhantes, né? Eu cito até um professor americano, que ele tem Charcot-Marie, né? Ele falou assim, uma vez eu estava conversando com ele, e ele diz assim, eu nunca me preocupei se eu ia passar doença para meus filhos ou não, porque eu sou brilhante e eles vão ser se eles quiserem. Ele não é muito humilde, né?
Mas está certo,
mas
né?
Está certo.
Tá certíssimo. Que bom, né, que pense assim. Professor, eu li em algum lugar que existem medicamentos e alimentos que podem agravar os sintomas do Charcot-Marie. Isso é verdade?
Na realidade, existem muitos medicamentos que causam neuropatia periférica, né? Então, medicamentos que a gente usa no dia a dia e que podem causar neuropatia, né? Então, assim, toda vez que a gente tem um paciente que tem uma neuropatia, a gente já deve e vai prescrever um medicamento para eles, um tratamento para eles, a gente tem que ter o cuidado de checar se aquele medicamento não pode provocar neuropatia e que vai provocar uma neuropatia já pré-existente. Então, assim, existe realmente uma lista de medicamentos que causam neuropatia. Ele está na página da associação, a gente está montando uma página aqui em Ribeirão também com a lista desses medicamentos. Mas existem alguns medicamentos que são utilizados, por exemplo, no tratamento de câncer, que algumas vezes causam uma neuropatia, pioram muito a força muscular desses pacientes. E mais recentemente a gente viu que alguns medicamentos utilizados, por exemplo, para tratar infecção urinária, né, como por exemplo nitrofurantoína, né, pode causar também uma neuropatia muito grave. Então, eles devem ser evitados e assim, cabe ao médico, ao paciente, em determinadas situações, verificar, né, o que é melhor, né, assim, pesar o risco-benefício de cada medicamento. Quanto aos alimentos, quer dizer, assim, tem que ter uma alimentação saudável, né? Não existe nenhum alimento proibido. E é claro que a gente deve evitar aqueles alimentos muito gordurosos ou com muito açúcar, porque o diabetes, por exemplo, piora o Charcot-Marie. A gente fez um estudo aqui há um ou dois anos e a gente viu que aqueles pacientes que tinham a doença de Charcot-Marie-Tooth e eram diabéticos, tinham uma neuropatia muito mais grave do que aquele paciente que só tinha o Charcot-Marie ou só tinha o diabetes. Então, realmente a gente tem que ter uma alimentação saudável e especialmente aqueles pacientes que são diabéticos, tem que fazer um controle muito rigoroso para que sua doença siga a história natural dela e não seja agravada pelo diabetes.
Professor, e qual que é a prevalência do Charcot-Marie, da doença de Charcot-Marie no Brasil?
A gente não tem estudo de prevalência no Brasil, mas no mundo inteiro é em torno de 40 para cada 100 mil habitantes, no geral.
Hoje aqui no Saúde Sem Complicações, nós estamos recebendo o professor Wilson Marques Júnior, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto. Ele atua no grupo de doenças neuromusculares e neurogenética e tem em suas pesquisas como principal área de interesse as neuropatias periféricas, em especial a neuropatia da moléstia de Hansen e as neuropatias hereditárias. Estamos hoje conversando sobre a doença de Charcot-Marie, conhecida como CMT. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto é o maior centro de tratamento dessa doença neurodegenerativa?
Eu sempre tive interesse muito especial por essa doença, né? Eu fiz meu pós-doutorado na Inglaterra com essa doença, então a gente tenta Assim, então a gente tem um grande número de pacientes, a gente tenta ajudar também em outras regiões, a gente às vezes faz clínicas em outras regiões, oferece o diagnóstico para esses pacientes, né? Os testes genéticos são muito caros, né? Muitos convênios não oferecem o teste genético, não está disponível no SUS. Então, assim, a gente trabalha com cooperação, cooperando com pessoas aí de praticamente o Brasil todo, tanto na parte clínica quanto na parte genética.
Professor, o diagnóstico dessa doença, como é feito? É um diagnóstico mais fácil, mais difícil?
Olha, assim, no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma sequência lógica de atendimento dos pacientes com doenças raras, né? A gente tem muitas doenças raras e é impossível para qualquer médico, para qualquer profissional de saúde conhecer todas elas, né? Mas a gente deveria ter, como existe em vários países, um sistema organizado onde, se você tem, por exemplo, uma neuropatia periférica, à medida que você vai investigando, vai encontrando dificuldade, você passa para um nível superior até chegar no nível terciário. Então, naqueles centros, né, os hospitais universitários terciários, eu tenho certeza que no Brasil afora todos são capacitados para atender esses pacientes, né? O que a gente precisa fazer é que os níveis primário e secundário vão encaminhando esses pacientes com neuropatias de causa desconhecida para esses centros terciários, que então vão ter condições de fazer o diagnóstico do paciente.
E para se ter acesso ao atendimento aqui no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, através do SUS, né?
Sim, através do SUS, né? Mas a gente tem muitos projetos de pesquisa com Charcot Marie. Então, às vezes, ou sempre na realidade, no Charcot Marie, a gente tem a entrada dos pacientes pelo SUS, mas a gente tem uma entrada de pacientes do Brasil inteiro nos projetos de pesquisa que a gente desenvolve.
Então, o Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto recebe pacientes de todo o Brasil, digamos
assim. Sim, a gente tem pacientes de todo o Brasil e às vezes até de fora do Brasil. A gente tem alguns pacientes do Paraguai, do Chile, da Argentina, né? Que eu acredito que eles vêm aqui mais assim para ter um acesso ao teste genético, que a gente oferece gratuitamente.
Certo. Professor Wilson, em que fase da vida é mais comum a CMT se manifestar?
Na grande maioria das vezes, ela se manifesta nas primeiras duas décadas, né? Então, até os 20 anos de idade já se iniciaram as manifestações. Às vezes, quando ela é muito leve, a pessoa se adapta, né? Então, por exemplo, é um indivíduo que tem uma dificuldade para andar, que tem o pé um pouco cavo, então ele nunca vai ser um esportista, ele fala que não gostava de fazer esporte, é uma criança, um jovem que gostava mais de ler do que de jogar bola, e às vezes passa despercebido até mais tarde na vida, às vezes quando ele tem um filho que tem um quadro mais intenso, né? Mas a grande maioria é nas primeiras duas décadas de vida e muito raramente ela começa tardiamente, embora a gente tenha pacientes, né, que vieram procurar auxílio com 60 ou 70 anos de idade.
Então é muito raro que ela apareça na terceira idade.
Muito raro,
Tá. Professor, a CMT é uma doença que tem cura?
Não, ainda não existe uma cura para essa doença, né? Mas na realidade, nos últimos anos, um grande número de ensaios terapêuticos tem sido desenvolvidos, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos e no Canadá, um grande número de diferentes medicamentos tem sido testados de maneira clínica, mas também pesquisas básicas têm tentado encontrar meios de consertar esses genes, fazer com que eles passem a funcionar de uma maneira plena. Então, eu acredito que nos próximos anos aí, a gente vai ter muita novidade em termos de tratamento, e eu acredito que no final desse ano a gente vai sair o resultado de uma pesquisa que já terminou, mas o pessoal está analisando ainda os resultados.
Professor, e além do tratamento medicamentoso, existem terapias que podem auxiliar esses pacientes?
Sim, na realidade esses pacientes também precisam de um suporte muito grande, né? Muitas vezes pacientes têm deformidade nos pés, deformidade nas mãos, mão em garra, pé cavo, dedo em martelo, né? Então esses pacientes precisam de uma fisioterapia motora muito bem feita, precisam de terapia ocupacional, eles precisam do ortopedista, né? Porque pode ser que em alguma fase da evolução eles precisem operar o pé, ocasionalmente precisam operar a coluna, né? E também eles precisam de um suporte nutricional adequado, né? Uma vez que, como eles já têm uma deficiência motora, um excesso de peso, vai dificultar, limitar ainda mais a sua mobilidade. Então, ele é um paciente que demanda um grupo multidisciplinar para que possa assim, desenvolver o seu máximo.
As pesquisas para o tratamento, para a cura da doença, neste momento, o senhor tem alguma novidade?
Eu acho que a grande novidade, né, realmente, é esse ensaio terapêutico que terminou e que eles estão analisando, né? Mas eu acho que a grande esperança que eu tenho é que existem vários estudos genéticos, né, de terapia genética, terapia gênica, que estão sendo desenvolvidos e que em animais de experimentação estão tendo sucesso, né? Então, eu acredito que muito em breve a gente vai poder tratar a causa da doença de maneira bem objetiva, e eu tenho muita esperança que isso venha ocorrer muito rápido.
Que bom. Este mês, setembro, é o mês de alerta sobre a doença de Charcot-Marie, a CMT. O que especialistas abordam nesse alerta?
Na realidade, quer dizer, esse a intenção desse mês de alerta, acho que não é nem para os especialistas, né? Mas é alertar a população, alertar os médicos a respeito da doença, né? Que é importante reconhecer a doença, fazer o diagnóstico da doença, se possível fazer o diagnóstico genético da doença, porque a gente pode intervir de uma maneira a melhorar a qualidade de vida do paciente, mas a gente pode também fazer aconselhamento genético, né, para que as famílias decidam a melhor maneira aí de lidar com o problema, de decidir se vão ter ou se não vão ter filhos, de tentar, de alguma maneira, não passar esse gene para frente, né? Então, mas para tudo isso, a gente tem que primeiro fazer o diagnóstico correto dessa neuropatia.
Certo. E sendo setembro, então, o mês de alerta sobre a doença de Charcot-Marie, para finalizar o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
Olha, a mensagem, eu acho, né, quer dizer, uma mensagem de esperança, né, para as famílias que têm Charcot-Marie, para os pacientes que têm Charcot-Marie. No Brasil existe a Associação de Charcot-Marie, existem outros grupos de pacientes com Charcot-Marie que atuam de uma maneira bastante ativa em difundir o conhecimento da doença, né? em difundir a necessidade deles atuarem em conjunto, né? E eu acho que essa atuação dessas pessoas é extremamente importantes, e a gente está à disposição aí para ajudar qualquer paciente, qualquer família que tenha alguma necessidade.
Professor, existe um contato onde as pessoas possam buscar mais informação a respeito da doença de Charcot-Marie? O senhor indica alguma página, algum site,
Sim,
alguma coisa assim?
Existe um site da ABCMT, que é a Associação Brasileira de CMT, né? A gente está montando o nosso site de Charcot-Marie aqui, e também eu tenho à disposição para atender qualquer pessoa, né? No e-mail wmjunior@fmrp.usp.br e também no telefone 16-3602-2391.
Professor Wilson, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações. Recebi, então, vou mais uma vez apresentar o nosso convidado, né? O professor Wilson Marques Júnior, professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento. Ele atua no grupo de doenças neuromusculares e neurogenética. Tem em suas pesquisas como principal área de interesse as neuropatias periféricas, em especial a neuropatia da moléstia de Hansen e as neuropatias hereditárias, entre elas a doença de Charcot-Marie, mais conhecida como CMT. Professor Wilson, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a 1 hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 horas da tarde. E você também pode fazer a sua sugestão de tema para o nosso programa através do imprensa.rp@usp.br. Obrigada por sua audiência e obrigada, professor.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.